Muito bem. Então, o tema da aula de hoje, eu esqueci até de postar no grupo, mas estava no e-mail, são as perguntas de Pesach e cadê as respostas. E semana passada, na aula, eu dei um pouquinho de spoiler e falei que era o tema da nossa próxima aula, porque talvez a parte, eu não diria que central, do Seder de Pesach, da noite de Pesach, mas com certeza é a parte mais popular do Seder, que é o Manishtaná. O Manishtaná, ele é até conhecido como o hino de Pesach. E é incrível como os judeus do mundo inteiro, não importa o grau de religiosidade, conhecem o Manishtaná. Porque a transmissão foi tão fiel, foi tão tradicional, que em todos os tempos foi transmitido de geração em geração essas quatro perguntas. E hoje a gente vai fazer a quinta pergunta. E qual é a quinta pergunta? Nós fazemos quatro perguntas e nós não respondemos. Então, como pode ser que a gente comece o Seder de Pesach fazendo quatro perguntas tão importantes, tão tradicionalmente rituais, mas a gente não responde elas? E a verdade é que no decorrer da Agadá, a gente traz sim explanações, talvez não como resposta, de duas dessas perguntas. A gente explica por que a gente come matzá, a gente explica por que a gente come maror, mas na Agadá a gente não traz o porquê a gente mergulha, isso a gente abordou na aula passada, e a gente também não traz de forma explícita o porquê do sentar reclinado. A gente justifica que nós somos agora pessoas livres, sentados como rei, mas a Agadá não traz isso. Então, para entender, a gente tem que saber a origem. Da onde a gente tem o Manishtaná? Então, o Manishtaná originalmente está escrito na Mishnah, que é a Torá oral. Baseado no quê? Baseado em três frases que tem na Torá. Baseado, então, nos textos bíblicos mesmo. A Torá fala que Shalcha Binha, o dia que teu filho perguntar qual é a nossa história, pai? Ou então, Ve'aya ki yomru binchem, o dia que teus filhos quererem conversar sobre a história do seu povo, Ve'igadetá lebincha, a Torá fala, e contarás a história do seu povo para o filho. Então daqui a gente entende que de fato na Torá, o mandamento, a mitzvah, não é as quatro perguntas, e sim contar a história do nosso povo. Os nossos sábios na Mishnah descobriram uma metodologia mais didática e eles trouxeram por meio de quatro perguntas para tornar a noite mais curiosa e mais interessante. Uma boa pergunta desperta muito mais curiosidade do que só contar um texto. Então daqui surgem as quatro perguntas. E de fato, na Agadá, bem na parte do Seder que é Magid, que é de você contar a história, a gente começa com as crianças fazendo as quatro perguntas e ao invés de responder, como a gente continua? Avadim, Rainu, Leparo, Bemitzraim, a gente começa a contar a nossa história, que lá atrás nossos patriarcas, eles eram escravos no Egito. And the rest is history, literalmente, o resto é história. E é isso que a gente conta. Então hoje o que a gente vai explorar aqui é... Primeiro, que mensagens a gente tem nessas perguntas e por que a Torá optou nesse formato de não trazer as respostas. Eu já vou trazer muito rápido, que a Torá fala pra gente que muitas vezes, a própria resposta da Agadá é a maior resposta que o ser humano pode ter. Em outras palavras, a criança faz quatro perguntas. Pai, eu estou muito incomodado. Todas as noites eu posso comer o pão que eu quiser. Hoje eu tenho que comer a matzá. Todas as noites eu posso comer o legume que eu quiser. Hoje eu tenho que comer o maror. Todas as noites eu como da forma que eu quiser. Hoje à noite eu preciso mergulhar duas vezes. Todas as noites eu como sentadinho ou sentadinha. E hoje a gente come reclinado. E o pai responde o quê? Avadim ha'inu leparu b'mitzrayim. Nossos pais, nossos patriarcas foram escravos. Em outras palavras, A maior expressão de liberdade que o ser humano pode ter é a possibilidade dele perguntar, dele questionar, dele intrigar. Um homem que não pode perguntar é um homem escravo. Conta-se a história de uma... Eu não sei exatamente a autoria de que rabino, mas um rabino conta que quando ele era pequeno, ele fazia muitas perguntas para o professor dele, e o professor dele sempre respondia: você é muito pequeno para entender. Quando você crescer, você vai entender. Esse rabino conta que ele cresceu e ele entendeu que aquele professor nunca sabia a resposta. Mas, às vezes, o não dar resposta é o problema. Mas, diz a Agadá também, uma frase judaica muito sábia, She'elat chacham chatzis tshuva. A pergunta de um homem sábio já é meia resposta. Em outras palavras, aqui tem a segunda aprendizado que a Agadá dá para a gente, que uma pergunta, uma boa pergunta, nem sempre precisa de uma resposta. Na própria pergunta, a gente encontra a resposta. Às vezes, perguntando, a gente encontra a resposta. Eu sempre gosto de falar para os alunos na marcha. Falo assim: vocês estão indo com muitas dúvidas e eu garanto para vocês que vocês vão voltar com mais perguntas ainda. Nem sempre encontrar a resposta é pergunta, resposta, pergunta, resposta. A pergunta é aquilo que vai fazer a gente encontrar uma boa resposta. E aqui tem uma terceira lição também. A criança pergunta e a gente faz o quê? Conta a história. E essa é a grande terceira mensagem. Uma pergunta, uma dúvida, um questionamento na vida, às vezes você não encontra uma resposta adequada. Às vezes, uma boa história te dá muito mais respostas do que qualquer outra resposta. E nossos sábios falam que uma boa história, às vezes, traz mais crescimento e transformação do que uma reza. E não tem forma melhor de responder isso e explicar isso melhor do que com uma história. Então, eu queria contar uma história bonitinha. Eu vi recentemente que o funcionário, o faxineiro mais idoso, de idade, o mais velho, não que está mais tempo, que trabalha hoje em dia no Kotel, é um senhor de 93 anos de idade. O nome dele é Benjamin Wurzberger. E ele trabalha no Kotel, no Muro das Lamentações. Todos os dias, ele chega lá, ele bate cartão às 5 da manhã para limpar a plaza, varrer, limpar as pedras, para quando as pessoas começam a chegar, já estar tudo limpo. E qual a história desse Benjamin? Ele nasceu em 1930 na Hungria, Budapeste, e aos 14 anos de idade ele foi enviado, junto com todos os seus familiares e com todos os seus conterrâneos, eles foram mandados para Auschwitz. E lá ele sofreu os horrores da guerra e ele se deparava todo dia com um certo comandante da SS, um cara muito sarcástico, que todo dia falava para ele assim: me fala, é verdade que o teu sonho é chegar em Jerusalém? Porque eu escutei que os judeus rezam 3 vezes por dia e nas preces eles pedem para voltar para Jerusalém. Teu sonho é ir para Jerusalém? E ele não tinha opção, e ele respondia que sim. E o comandante falava assim: eu acho que você ainda vai realizar esse sonho. Tá vendo aquela chaminé? Se você der sorte, o destino vai ventar e vai fazer tuas cinzas chegarem em Jerusalém. E ele disse que isso tocou ele de tal forma que dentro dele ele falou: eu preciso sobreviver esse terror para provar para esse comandante.
Ele tinha essa vontade no começo, talvez.
Talvez não. Ele falou: eu preciso sobreviver esse terror para chegar no Jerusalém do jeito que eu sonho e não que ele está zoando de mim. E ele disse que ele sobreviveu os piores. Ele ainda passou pela Marcha da Morte, ele perdeu todos os familiares e todos os conhecidos, mas ele venceu e, de fato, na primeira oportunidade, ele foi para Israel. Lá ele se casou, lá ele teve filhos, lá ele conseguiu emprego, lá ele construiu carreira e, finalmente, aos 80 anos de idade, ele se aposentou. E quando ele se aposentou, a esposa, os filhos, os netos acharam que agora ele vai desfrutar, ficar em casa, acordar um pouco mais tarde, sair para passear. E ele falou para a esposa, ainda não. Ele vai um dia de manhã nos escritórios lá das escavações, da administração do Kotel. Ele fala, eu vim aqui procurar emprego. Então olham para ele aos 80 anos e falam, senhor, com todo o respeito, a gente não está em recrutamento e a gente procura pessoas um pouco mais jovens, outro perfil. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu não estou procurando um emprego CLT, eu quero fazer um trabalho voluntário. E é uma dívida que eu tenho com o meu passado e com a história do meu povo. Eu preciso trabalhar aqui. E acho que a insistência dele foi tão grande que ele não aceitava o não como resposta. E os últimos 13 anos, ele trabalha como voluntário, limpando as pedras do Kotel todos os dias de manhã. E ele deu uma entrevista... Oi? O nome dele é Benjamin Wurzberger. Se você quiser, eu te mando depois a matéria. E, recentemente, ele deu uma entrevista. E, nessa entrevista, ele falou muito lindo. Ele disse, quando eu tô lá dentro, eu nunca olho no relógio. Para mim é tão intenso o momento que eu tô lá que eu não preciso ver as horas passarem, eu só quero estar lá. E ele falou, e eu espero fazer isso todos os dias da minha vida. E por que eu tô contando isso? Para mostrar a força e o poder de uma história. Se a gente falasse de identidade, se a gente falasse de amor, se a gente falasse de resiliência, se a gente falasse do que a gente quisesse falar, a mensagem não seria transmitida da mesma forma que eu só contei a história do Benjamin Wurzberger. E o nosso querido Rabino Jonathan Sacks, de Chronó Livrachá, ele falava muito forte. Ele falava, Pesach vem ensinar a gente a força da gente contar a nossa história. E esse discurso que eu estou falando, esse trecho que eu estou falando é do discurso dele que ele deu no TED Talk, um pouquinho antes dele falecer, e ele fala muito forte. Ele fala, o que garantiu a nossa identidade como povo é o fato que a gente nunca parou de contar as nossas histórias. E não só que a gente conta as nossas histórias o tempo todo, seja as histórias pessoais, seja as histórias nacionais, seja as histórias coletivas, ele falou, uma vez por ano, a gente para tudo por uma semana, para focar nessa história, para viver essa história, para comer igual a história, para beber igual a história, para sentir a história na pele. E ele ainda arrisca e fala o quê? Que talvez esse seja o segredo da nossa eternidade e da nossa continuidade. Não é aquela dúvida do mundo que não quer calar, que Mark Twain pergunta qual é o segredo da eternidade do povo judeu? O Jonathan Sacks, ele dá essa teoria. Ele fala, talvez o fato que a gente nunca parou de contar as nossas histórias. Veigadetá lebincha, e contarás para o seu filho. O povo judeu está prestes a sair do Egito, e Moshe para todo mundo e fala, calma, povo, calma, a gente tem que ter uma estratégia, a gente tem que fugir, mas antes eu quero falar umas palavrinhas para vocês. E a gente pode pensar que Moshe falaria o quê? Como vai ser a travessia do Mar Vermelho, ou então falar, fazer uma reflexão, gente, 210 anos de escravidão difícil, agora liberdade. Ou então ele vai falar da Torá, daqui 50 dias a gente vai receber a Torá. Ou então ele vai falar de Eretz Israel, um sonho de realização que Deus prometeu para Abraão, vindo agora está prestes a acontecer. Talvez eles não sabiam que ainda ia postergar mais 40 anos, mas já estamos no caminho rumo a Eretz Israel. E não, ele não fala nada disso. O que ele fala naquele momento? Veigadetá lebincha. Agora nós somos uma nação. E como nação, lembrem-se sempre do quê? Conte a sua história. Passe a sua história para o seu filho. Não tem nenhuma pessoa aqui nessa sala e não tem nenhuma pessoa em nenhum lugar que não tenha a sua própria história. E ainda o Jonathan Sacks, ele fala o seguinte. Ele fala, As nações precisam de identidade. As identidades precisam de memórias. E memória se constrói contando histórias. Então, nunca deixe de contar a história. Então, voltando um pouquinho tudo que a gente falou que a Agadá não traz para a gente respostas explícitas para cada pergunta, mas a Agadá ensina a gente várias coisas. Em primeiro lugar, como a gente vai falar daqui a pouquinho, ainda não falamos, as respostas são encontradas nas próprias perguntas. A resposta a gente encontra dentro da gente e não do lado de fora. Número dois, as melhores perguntas são aquelas que demonstram que nós somos livres de perguntar o que a gente quiser. E em terceiro lugar, nada melhor que uma boa história para trazer as respostas que a gente busca em nossas vidas. Então, antes de seguir adiante, eu vou contar mais uma história. Já ouviram falar do professor Robert Allman? Robert Allman ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2005 e ele veio aqui na escola. Se eu não me engano, ele estava aqui na escola em 2012, 2013. Eu era recém-chegada na Beit Yaakov. Eu lembro que eu senti que era um privilégio enorme estar aqui quando ele veio. Um senhor religioso, inclusive, e ganhou o Prêmio Nobel de Economia e muitos outros prêmios em 2005. Em 1982, quer dizer, antes dele ser o Prêmio Nobel, ele, infelizmente e terrivelmente, ele perdeu um filho, Shlomo, na Guerra do Líbano. Na Primeira Guerra do Líbano, em 1982, o filho dele caiu em batalha. Um homem jovem, pai de um filhinho e deixou uma esposa grávida também. E foi muito triste o enterro, obviamente, no Har Herzl. E presente entre as pessoas que estavam ali, estava o rabino dele. O rabino dele se chama Israel Zev Gustman. E esse rabino Israel Zev Gustman, ele era um rabino ainda na Lituânia. Depois ele acabou imigrando para os Estados Unidos e mais tarde em Israel. E ele acabou fundando uma yeshiva em Israel, em Jerusalém, no bairro de Rehavia. E todas as terças-feiras ele dava um shiur, ele dava uma palestra num nível, num grau extremamente acadêmico. E essa palestra era frequentada por todos os tipos de pessoas, a maioria não pessoas religiosas e muitos acadêmicos. E o Dr. Robert, que não é uma pessoa simples qualquer, frequentava esse shiur. E o Rabino Gustman foi prestar conforto para ele e estava lá no enterro. Depois do enterro, o professor Robert foi sentar Shivá e ele notou que o Rabino veio também e ficou sentado ali. E ficou sentado e sentado e sentado praticamente o dia inteiro, já estava escurecendo. E o professor Robert, por um gesto de respeito, chegou para o Rabino e falou: Rabino, eu aprecio demais, mas eu entendo que o senhor é um homem ocupado e já era um homem de idade também. Tá tudo bem, o senhor pode ir embora. Eu estou muito agradecido por o senhor estar com a gente nesse dia que significa muito, infelizmente. E o Rabino Gustman pediu se ele pode falar umas palavras. Ele falou: claro, kvod harav. E o Rabino Gustman falou assim: olha, não sei se você sabe, mas eu também perdi um filho. Ainda na Lituânia, 1940, os nazistas chegaram na minha casa, invadiram o meu lar e na frente de mim, na minha frente, na frente da minha esposa, eles mataram o meu querido Meir. E eu tive que fugir naquele momento. A única coisa que eu consegui pegar comigo para lembrar do Meir foi o sapatinho dele. E eu fugi e graças à minha fuga, eu hoje estou vivo. Ele falou, mas num determinado momento da guerra, a fome era tão grande, que eu precisei vender o sapatinho do pequeno Meir para ter o que comer. E naquele dia eu consegui trocar o sapatinho por uma porção de comida, mas quem disse que eu conseguia comer a comida? Na hora que eu vi aquela comida, eu falei: não acredito que lá se foi a minha última memória do meu filho. Ele disse: eu deixei o prato e eu não consegui comer mais. E desde então, não passa um dia que não sai da minha cabeça, o sapatinho do Meir. E hoje, quando eu estava no enterro do teu querido Shlomo, eu fiquei pensando no meu Meir. Eu pensei que eu nem tive o mérito de sentar Shivá por ele. Eu queria te pedir autorização se eu posso ficar sentado aqui com você esses dias, para enquanto você senta Shivá pelo teu filho Shlomo, eu possa sentar Shivá pelo meu filho Meir. E ele falou, eu quero te falar o que eu estou imaginando nesse momento. Eu estou imaginando o teu Shlomo chegando nos céus e sendo recebido de braços abertos pelo meu Meir. E o meu Meir deve estar falando para o teu Shlomo, eu morri por ser judeu e você morreu para salvar judeus. Você é um herói e eu me sinto honrado de estar perto de você. Por favor, seja o meu novo líder. Naquela hora, o professor Robert começou a chorar e ele deu um abraço no Rabino Gustman e ele falou para o Rabino, eu achei que eu nunca poderia ser confortado pela morte do meu filho. Você acabou de me confortar. E eu estou contando essa história porque uma história ela tem o poder, na verdade, mesmo por meio da dor dessa história, ela tem o poder de nos fortalecer. Ela tem o poder da cura. Ela tem o poder de encontrar respostas das perguntas que estão dentro e que não conseguem muitas vezes nem ser expressadas e colocadas do lado de fora. E é isso que a gente aprende em Pesach. Perguntar sempre. Não significa que a gente vai encontrar respostas explícitas. Significa que a gente vai se dar o poder e a permissão e a liberdade de encontrar as respostas ao longo da vida. E quais são essas perguntas que a gente faz? A gente faz Manishtana Halaylazé, o que é diferente a noite de Pesach de todas as noites. Em outras palavras, agora nós somos pessoas livres. O que é diferente a liberdade de todos os outros momentos que a gente viveu encarcerado, numa escravidão? E a primeira pergunta é Shebechol Alelot Anochlim Hametz Matzah. Existem várias agadot, cada agadá tem a sua ordem de perguntas. Eu estou fazendo aqui, talvez, seguindo a ordem da agadá mais clássica, que é primeiro perguntar da Matzah, depois do Maror, depois do mergulhar duas vezes e depois do inclinado. Então, durante o ano inteiro nós comemos Hametz e Matzah. Hametz simboliza o pão que fermenta, que infla, e matzah simboliza o pão que não cresce. Na verdade, a gente está aqui falando que o primeiro segredo da liberdade é a humildade. Humildade, você ser livre é você se permitir ser humilde. O que é uma pessoa humilde? Na verdade, uma pessoa humilde, de acordo com os nossos sábios, é uma pessoa que se permite errar e se permite corrigir seus erros. Está escrito que o humilde é aquele que faz teshuvá. Significa que ele reconhece seu erro e ele está disposto a modificar o seu caminho por meio dos seus erros. Tanto que a palavra hametz e a palavra matzah, se você olhar, elas parecem idênticas. Hametz é het, mem, tzadik. Matzah é mem, tzadik, rei, só na ordem diferente. O het e o rei são letrinhas quase iguais. O que muda do ret para o rei é o quê? É um fechinho. Porque o ret, ele tem o teto, ele tem a parede do lado direito e a parede do lado esquerdo. O rei, ele também tem o teto, ele também tem a parede do lado direito, só que a parede do lado esquerdo, ela está com uma fresta, ela está com uma aberturinha. E essa aberturinha é a gente se permitir. Se permitir entrar, se permitir refletir, se permitir admitir, se permitir corrigir. Então, a primeira grande lição que a Gadá, que o Manishtana vai ensinar a gente, é a humildade como um gesto de liberdade. A segunda grande lição é o Maror. Maror significa o quê? A gente sentir a amargura, a gente sentir a dor, a gente permitir os sentimentos. Pessoas travadas não se permitem sentir e elas se tornam automaticamente ou consequentemente pessoas indiferentes. quantos sobreviventes, a gente falou aqui do Rabin Israel Meir Lau, que ele falou para o guarda, quando ele foi encontrado, ele falou, eu sou mais velho que você, porque você chora e eu não choro. Ele achou que era um gesto heróico não chorar. E só no decorrer ele foi entender que aquilo era o maior castigo que ele sofreu durante o Holocausto. Perder a liberdade de sentir, de rir e de chorar. E quando a gente come o maror, a gente se torna pessoas livres, porque a gente tem a possibilidade de combater a indiferença e de sentir, seja o que for que a gente precisa sentir. A terceira pergunta, a gente mergulha não uma vez ou duas vezes. Mergulhar significa viver o presente, mergulhar no presente. Não uma vez, mas duas vezes. Mergulhar de corpo e alma. Quantas vezes a gente está aqui falando com os nossos filhos e a gente não está aqui? A gente está preocupada, a gente está no trabalho, a gente está chateado, o que aconteceu? A gente... Isso torna a gente pessoas livres? Não. Isso torna a gente pessoas presas, pessoas reféns de situações. A maior liberdade é você poder viver o momento mergulhando de corpo e alma. E a quarta expressão de liberdade é a gente inclinar e sentar como rei. Reconhecer a nossa nobreza, poder reconhecer aquilo que a gente é bom, poder falar parabéns para mim que eu consegui atingir uma meta. Pessoas presas não se permitem isso, acham que tem que estar sempre na corrida. Conseguir, a gente não se permite se apropriar porque o mundo exige mais. As quatro expressões de liberdades são de fato as quatro respostas para as perguntas que a gente faz na Agadá. Mas olha que lindo isso. Quem faz as perguntas? As crianças. Por que as crianças? Porque essas quatro grandes lições a gente aprende das crianças. São as crianças que ensinam a gente. Criança, a gente fala que podem estar se matando, mordendo com os dentes mesmo, arranhando com as unhas. Daqui 3 minutos as crianças estão fazendo o quê? Brincando. Adulto fica chateado que eu não fui convidada no teu bar mitzvah, e daqui 10 anos eu ainda não falo com você, porque eu não fui convidada no teu bar mitzvah. E a resposta é que adulto prefere estar certo, e criança prefere ser feliz. Então essa liberdade a gente aprende da criança. A criança não tem problema de ser humilde. A criança erra e se permite, e daqui 5 minutos ela está fazendo diferente. A criança vive intensamente, ele chora, ele ri, ele grita, ele esperneia, mas ele se liberta. E a criança vive o momento como ninguém. Se eu quero agora correr com meu amigo, que diferença faz que há 5 minutos atrás ele pegou minhas figurinhas sem permissão? E a criança, ele se desenha, alguém já viu o desenho de uma criança? Daquele tamanho. É o lindo, maravilhoso dele, porque ele se enxerga dessa forma e ele se permite se enxergar dessa forma. Então, na verdade, de forma externa, a gente fala que a criança pergunta e a gente responde. Na verdade, é justo o contrário. A gente pergunta e são as crianças que respondem para a gente. Por quê? Porque o sábio, a pergunta do sábio já é meia resposta. Enquanto ele pergunta, ele está dando para a gente a resposta. E eu quero, antes de terminar, só trazer mais um pensamento em relação a isso, que quando a gente faz uma pergunta, na verdade, desculpa, não quando a gente faz uma pergunta, quando a gente conta uma história, depois da história, independente da história que a gente vê, que a gente ouve, de quem a gente ouve, a gente sempre tem que se fazer 3 perguntas, que é, quem sou eu, o que eu aprendo dessa história e como essa história se conecta comigo? Porque o mais incrível das histórias é como as histórias elas estão interligadas, entrelaçadas. Eu escuto uma história hoje, tem um motivo porque eu precisava escutar essa história. E por que essa história se conecta comigo? E a gente tem que se fazer essas 3 perguntas. Então, na verdade, uma pergunta ela é respondida com uma história, mas uma história ela leva para a gente, para não só uma pergunta, mas mais 3 perguntas. O que eu faço com essa história? Como essa história pode me transformar hoje ou daqui em diante? E hoje a gente vai terminar um pouquinho mais curto por conta da festa do Humash, mas eu vou terminar com mais uma história. E desculpa, sem querer calhou da gente estar contando histórias tão tristes de perdas de filhos que ninguém saiba, mas essa também, só falei de guerras diferentes. Mas em 2008 teve uma das guerras de Gaza, o Tsukeitan, um dos conflitos, e o primeiro soldado, o primeiro IDF que caiu nessa guerra se chamava Dvir Aminalav. Dvir Aminalav, ele tinha só 19 anos quando ele faleceu, e depois da morte dele, a mãe estava muito, muito frágil, muito inconsolada, e Dália é o nome dela. E passaram-se alguns meses, uns 3 meses desde a morte dele, e um dia a filha dela, de 12 anos, insistiu muito ela para sair de casa e ir com ela assistir um show. Estava tendo algum show, algum concerto, e a filha pediu muito para ir. E ela não queria ir, ela não estava no clima, ela não estava no humor. Mas ao mesmo tempo ela pensou, ela falou, eu estou sofrendo o meu luto, mas a minha filha também está sofrendo o luto dela. E eu não posso não ajudá-la nesse momento. Ela disse que ela não sabe de onde ela tirou forças. E ela falou para a filha, se veste que a gente vai no show. Enquanto ela estava se arrumando, ela se viu conversando com Deus, como ela faz em muitos momentos e como a gente também faz em outros momentos. Ela falou, Deus, tudo que eu queria era um abraço do Dvir. Me manda um sinal, só que ele está bem, me manda um sinal que ele está cuidando da gente, me manda um sinal que eu vou ficar bem. É só isso que eu te peço. E assim, eles foram para o show. Ela falou que não é raro, mas os shows em Israel não são muito pontuais, igual eu não fui hoje, peço desculpas. E eles estavam lá esperando, e sentados na arquibancada, e atrás dela tinha uma criança de 3 anos agindo como uma criança de 3 anos. Primeiro estava cutucando ela, depois chamando, cada 2 segundos mostrando um brinquedinho que ele trouxe, depois oferecendo se ela quer uma mordidinha da maçã. E ela falou que os pais estavam muito sem graça, porque ninguém quer a criança do outro incomodando. Mas ela falou, para mim estava de boa. Eu fui a minha vida inteira ganenet, professora do infantil. Então ela falou, eu conduzi, estava tudo de bom. Mas ela falou, a dinâmica era essa. A criança vinha e incomodava, os pais tentavam segurar e ninguém segurava o pequeno Davi. Ele queria brincar com ela e num determinado momento ele simplesmente pulou a arquibancada, se sentou no colo dela e já era o melhor amigo dela. No momento, os pais já estavam com vergonha e falaram, Davi, vem! E puxaram ele para trás. E aí o Davi faz assim para ela, Yeshli Tinok, eu tenho um bebê, olha o meu bebê. E ela se vira para trás e é simpática e começa a brincar com o bebezinho. E ela fala para o Davizinho, como chama o teu Tinok, como chama o teu bebê? E ele fala, Dvir. E aí ela, ah, que fofinho. E a mãe começa a se apresentar também. E ela, óbvio que na hora toca, e ela fala para a mãe, que lindo, por que você escolheu esse nome? E a mãe fala, porque a gente quis dar o nome para um dos soldados que tombaram na fronteira de Gaza, e a gente deu Dvir, o nome dele era Dvir Aminalav. E a Dália não aguentou mais, e a Dália falou, eu sou Dália Aminalav, eu sou a mãe do Dvir. E a mulher não se aguentou, e a mulher falou assim, eu estava no meu 9º mês de gestação, e eu fui numa consulta médica e o médico falou que ele estava desconfiado do bebê ter algum problema de saúde. E pelo avanço da gravidez, não dava para detectar. Ele só quis nos preparar, mas ele falou, ah, talvez o bebê tenha uma questão séria no coração. Ela falou, e eu saí da consulta e eu liguei o noticiário e eu assisti a informação do IDF informando que o primeiro soldado, infelizmente, caiu em guerra. Naquela hora eu fiz um pacto com Deus. Eu falei para Deus, você me dá um filho saudável e eu vou ter esse filho em honra, em homenagem, para dar continuidade para esse Dvir que pagou com a vida para salvar o povo judeu. E as duas se abraçaram muito forte e a mãe da criança, sem saber o que a Dália falou para Deus, deu o bebê para a Dália e falou: o Duvir quer te dar um abraço. E naquela hora a Dália se sentiu muito, muito, muito abraçada. E eu termino a nossa aula de hoje porque as nossas histórias não são histórias isoladas. A história de um é a história nossa, é a história de todos. A nossa história é o que nos dá identidade. A gente não tem muita coisa. A gente não tem um povo numeroso, a gente sempre é uma minoria. A gente não tem apreço do mundo, a gente é criticado. A gente não tem tranquilidade em nenhuma geração, mas a gente tem uma coisa muito forte. E no final, é isso que vai prevalecer. A gente tem uma identidade como a de ninguém. E em tempos difíceis, a gente percebe isso. Como não importa que tipo de judeu cada um de nós é. Quando estourou a guerra, a primeira necessidade nossa, intrínseca, era mostrar qual é a nossa identidade. Qual é a gente mostrou que o nome na frente da camiseta é muito mais forte do que o nome atrás da camiseta. E a nossa identidade vai ser cada vez mais forte enquanto a gente contar as nossas histórias. Então essa é a mitzvah de Pesach Veiga de Tale Bincha, e essa é a maior mensagem que Moshe, o maior líder, quis passar para o seu povo antes de sair às pressas. Veiga de Tale Bincha. Não importa qual é a situação, qual é a circunstância, sempre conte as suas histórias. E nós também, a gente tem que contar para os nossos filhos as nossas histórias, as mais simples. Do dia que a gente levou bronca na escola, as histórias que as nossas avós e os nossos bisavós contavam. E é isso que vai nos manter forte e vai nos fortalecer cada vez mais. Só para terminar, antes de desligar, já que a gente falou desse trecho da Agadá, está escrito muito forte, eu acho que eu falei o ano passado, mas vale falar todos os anos. Em cima da Agadá tem as explicações. E está escrito Kan Haben Shoel. Aqui a criança deve perguntar e aí entra o Manishtaná. O grande Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov, um grande sábio, ele falava Kan Haben Shoel significa que aqui o filho deve pedir. Shoel em hebraico é perguntar, Shoel em hebraico é pedir. Ensinando a gente que aqui nessa parte é uma segulá muito forte a gente pedir para Hashem tudo o que a gente quer pedir. Então, só para lembrarem na Agadá, antes da Agadá, onde está escrito Kana Ben Shoel, é uma segulá para a gente fazer os nossos pedidos pessoais. É isso.